Olá, amigos. Eu estou aqui nesse domingo de maio para homenagear as mães. Em especial, a mãe Andréia. A Andréia é uma mãe um pouquinho diferente. Ela vai nos contar todas as dificuldades e as alegrias de ser mãe do Júnior. Parabéns, Andréia, por ser a melhor mãe do mundo. E parabéns, Júnior, pela mãe que você tem. O nome dela é Andréia. Ela é da cidade de Limeira, no estado de São Paulo.
Olá, meu nome é Andréia. Eu sou deficiente visual desde os 26 anos e fui mãe aos 34 anos. Eu fiquei viúva, meu filho tinha 1 ano e 4 meses. Hoje eu sou casada com um deficiente visual. E vou tentar resumir como é ser mãe. Meu filho enxerga, né? E como é ser mãe? Bem, eu não tive ajuda praticamente de ninguém. Eu saí com meu filho da neonatal, porque ele nasceu prematuro. E meu marido confiava muito em mim, né? Como ser humano. E é muito bom quando a gente tem alguém assim. Então, eu comecei a desenhar dentro de mim, quando ele estava na neonatal, como iria dar banho, como iria tratar, e a coisa vai fluindo. Conforme a experiência do dia a dia, você vai vendo qual a melhor maneira. Então, para dar banho no meu filho, eu colocava a banheirinha dele. Eu preparava um plástico em cima da cama de casal e colocava na sequência a banheira, depois um trocadorzinho, que nem um edredomzinho, mas forrado com plástico embaixo. Depois eu já preparava a fralda, a roupinha, a pomadinha. E o berço ficava já atrás ali de mim. Isso eu preparava tudo no meu quarto, que ele dormia lá no mesmo quarto, para eu perceber os acontecimentos. E colocava a lixeirinha, que era só para fraldas, pertinho. Tudo sempre, primeiro lugar, arrumadinho ali, antes de pegar o bebê. Fralda já aberta, pra ficar mais fácil. Sabonetinho, shampoozinho, toalha, tudo ali. E então eu já colocava água morninha, como se deve ser feito, né? Que a gente percebe no antebraço, aqui na parte de baixo do nosso braço, a temperatura. Aí eu pegava, tirava a roupinha dele ali já na cama e já colocava... já tirava a fralda, já jogava no lixo, colocava ele sentadinho na banheira, segurando e laçando o peito dele para ele não escorregar nem cair para frente, e pegando ao mesmo tempo com a minha mão e laçando com o meu braço. Então, como estava tudo ao meu alcance ali, na sequência, eu já ia lavando e sempre conversando muito. A criança sente muita necessidade para entender você. Então você conversa enquanto você vai fazendo qualquer tipo de atividade com o bebê. Então eu dava o banho, acabava, já estava com a toalha no meu ombro, colocava no meu peito, já abraçava ali para me sentir segura, enxugava e já ia trocando ali, já deitava no trocadorzinho. Enfim, já ia deixando. Sempre tinha um bichinho para distrair e dar na mãozinha dele enquanto eu trocava, conversando, cantando. E sempre foi bem tranquilo. Com relação a cocô e xixi, né? Não pode ter nojo, tá? É nariz e dedo. E sempre assim, que nem as fraldas têm gel na frente, então quando tá cheio de xixi, você vai lá. Eu tinha um balde esterilizado com álcool, né? Sempre higienizado tudo. Então o que eu fazia? Eu segurava ele no meu braço e botava a água. Primeira coisa, eu colocava a água morninha, sabãozinho, tudo sempre à mão. E sempre fazia cocô, eu sempre lavei, preferia lavar, porque nunca, graças a Deus, ele nunca teve assaduras por causa disso. Então eu já tinha ali a pomadinha, tudo bonitinho, certinho, para lavar o bumbum dele. Se eu estivesse fora, geralmente quando a gente é deficiente visual, sempre alguém quer cuidar. Então quando você está fora, você nunca precisa se preocupar, porque sempre alguém quer cuidar. Nunca tive problema eu ter que fazer. Mas se tivesse também, eu teria um algodão, limpava, a gente tem que sentir o cheiro, ver se tá limpinho, sempre pomadinha e assim por diante. Na hora de dar papinha, eu colocava ele no carrinho de bebê, porque tinha cinto, então eu prendia já com a papinha pronta, que eu batia no liquidificador, sempre uma beterraba, uma cenourinha, uma batatinha. Eu sentava na frente ali no sofá, trazia para mim o carrinho de bebê. E a criança tem, graças a Deus, uma... Quando ele não quer mais, ele mesmo empurra ou ele fecha a boca. Então eu pegava uma colherzinha dessas petititinha, bem pequenininha, já ia colocando, pondo o dedo, sempre mãos limpas. Botava uma toalhinha ali embaixo do queixinho dele, no peitinho, para não sujar, mas sempre faz sujeira. E com o meu dedão, eu ia até o cantinho da boca, até ele abria, eu já percebia com o dedão que ele abria a boca, e levava a colherzinha lá para ele comer. Uma pontinha de colher. Daí ele esperava, ó, com o dedão ali do lado. Na hora que eu percebi, já que ele estava com a boquinha aberta, pegava de novo. E sempre conversando, cantando e com um brinquedinho, sempre um brinquedinho na mão. Na escola, eu sempre procurei acompanhá-lo, né? Conversar com as professoras, me fazer presente. Eu sempre fui responsável pelo meu filho. Eu fiquei viúva, ele tinha 1 ano e 4 meses. Então, graças a Deus, minha família nunca tomou providências por mim. Sempre eu quem vai nas apresentações, quem vai nas reuniões. É meio complicado, porque as pessoas não sabem lidar com a gente. Então, há uma pegação no pé, tanto da criança como da gente, porque eles acham que nós não servimos para ser mãe. Então, é muito assim, vem bilhetinho, qualquer coisinha que se tiver roxo, vem bilhetinho. Então, há uma responsabilidade muito grande, porque o que acontece com os filhos de quem enxerga é acidente. O que acontece com os filhos de um deficiente, seja ele visual ou não, é algo assim, é porque você não tem capacidade de ser mãe. Então é uma responsabilidade muito grande por falta de entendimento da parte externa, das pessoas que enxergam. Mas mesmo assim, a partir do momento que você decide ser mãe, você tem que ter essa consciência. Há muitas coisas a enfrentar. Nas reuniões de pais, eu fico sozinha, eu tenho que esperar a reunião acabar. Se eu quiser saber alguma notícia, eles colocam a pasta para mim e eu tenho que esperar a reunião acabar para saber como que está o andamento do meu filho. Boletim eu peço para o próprio professor falar para mim e assinar. Então, mas eu não deixo de participar de nada. Ligo, sempre liguei nas escolas que o meu filho frequentou. Sofri muitas coisas, tive que bater de frente com muitas coisas. Meu filho sofreu muitas perseguições, como eu disse, por acharem que talvez a gente, por ser deficiente, a gente não consegue ser mãe. Mas eu sempre orientei meu filho a me mostrar tudo, a falar tudo, desde pequenininho. Ele chegava, mamãe, hoje aconteceu isso, desde pequenininho mesmo. E eu ligava imediatamente, eu ia lá conversar, eu defendia meu filho, eu sabia o que estava acontecendo, porque eu ensinei sempre ele a falar a verdade para mim. Inventei um personagem quando ele era pequenininho, para ele não mexer em tomadas, essas coisas, que chama, até hoje ele se lembra, que chama Loloi. E eu inventava essa historinha, que o Loloi era um menino. Daí a mamãe do Loloi falava, olha, ali dentro da tomada mora um bichão que chama Perigo. E não pode colocar o dedinho lá. E sempre contando o que acontecia, que se colocasse. E aí nunca, graças a Deus, ele colocou o dedo em tomada, nunca mexeu em fogão. Então eu não tive problemas com relação a essas coisas, graças a Deus. Mas você tem que ser mãe e você tem que ser companheira, amiga, parceira e tudo. Eu que ensinei, eu que tirei as fraldas, eu reservava o meu momento de brincar com ele, ainda reservo. Hoje ele tem 12 anos, mas eu jogo videogame. Para ele eu sou tudo, para ele eu sou tratada como uma pessoa normal. Mas a gente tem algo muito grande para enfrentar lá no mundo, lá fora, sim. Porque todas as pessoas vêm questionar você. Por que ele está arranhado? Por que ele está roxo? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Ou seu filho não sei o quê. Então, é uma defesa muito grande que a gente tem que ter e acreditar plenamente, ensinar o filho que ele tem que falar a verdade. Sempre a verdade. Não há a punição? Não. Primeiro, sempre um diálogo. Sentar, conversar, explicar. Aqui é tudo na base do diálogo. A gente dá os gritos de vez em quando, mas jamais bater, jamais agressividade. Tudo muito no diálogo, na conversa. Meu filho, graças a Deus, sempre foi muito sincero comigo, porque ele sabe que ele, falando a verdade, eu sou aquela que vai defendê-lo, sempre. Então, eu tenho muito orgulho de ser mãe, eu tenho muito orgulho de ter conseguido até agora educá-lo, criá-lo. Eu fiquei viúva muito cedo, e é como eu disse, eu assumi uma responsabilidade muito grande. E eu explico para ele: você, enquanto você é menor de idade, eu sou responsável por você. Então, sempre muito esclarecendo muitas coisas. E é isso aí. Eu desejo a todos vocês, né, um feliz Dia das Mães. Que vocês que tenham vontade de ser mãe, acredite, é a melhor coisa do mundo. É um grande companheiro, é o melhor presente do mundo. E vale muito a pena. Mas é uma batalha muito grande por ser deficiente, que nós enfrentamos, infelizmente. Mas vale a pena. Beijo para todos.
Ajuda-nos, vós. A 16 estamos em seu coração.